Que bom, né? Mais um domingo na presença do Senhor. E que nesta manhã o Senhor possa falar com cada um de nós através da sua palavra, através daquilo que Ele quer entregar para nós hoje, através daquilo que Ele quer ministrar sobre as nossas vidas. E coube a mim hoje. O pastor ele esteve aqui hoje de manhã, né? Como bom pastor que não larga as ovelhas por nada. Tem que vir sentir o cheirinho das ovelhas. Mas ele tinha um compromisso lá em São José, ele voltou, daí teve que voltar agora de novo para lá, que tem que estar lá, acho que antes das 4 da tarde, né, ele tem que estar lá de novo. Veja a correria do homem. Mas que Deus abençoe a viagem dele, né, que corra tudo bem, que vá e volte logo em segurança para todos nós. Ao aconchego dos braços do panda. Né, nós amamos estar com eles e fazem muita falta. Só de olhar aqui e não ver eles ali já fica meio estranho. A gente está acostumado, todo domingo, os pastores aqui junto com a gente. Mas que nessa manhã Deus possa estar falando conosco e que nós possamos hoje ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. Por isso eu peço a você, abra o teu coração, se desligue das tuas preocupações. Abra a mão delas um minuto, abra a mão delas um pouquinho e se concentre em ouvir aquilo que Deus quer dizer para você nessa manhã. Né? Sempre, a gente costuma dizer, e isso é uma verdade, a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Talvez você já tenha ouvido, eu já li isso em alguma vez, alguém já me contou essa história, eu já sabia disso, mas tenha certeza que Deus, quando Ele repete algo, e você vai vendo isso ao longo da Bíblia, toda a palavra que é repetida é porque o Senhor quer frisar, quer que a gente grave aquilo no nosso coração. Então, que o Senhor possa fazer isso nas nossas vidas hoje. Amém? Amém. Eu gostaria de iniciar para a gente aqui, o Alisson hoje é o nosso ligeiro lá nas comunicações. Eu gostaria de ler com vocês em Efésios capítulo 2, para a gente dar início aqui àquilo que Deus quer falar com a gente nessa manhã. Efésios capítulo 2, eu quero ler só um início ali, depois a gente vai ler ele de novo um pouquinho mais para frente, mas para iniciar, eu tenho que iniciar com este versículo, o 1 ali, para que a gente possa ter aí já um vislumbre do que nós vamos falar hoje, amém? Amém? Você que não trouxe a sua palavra, você que pode acompanhar aqui com a gente. Diz assim, e Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quero que vocês atentem ali a verdade que a palavra declara, que Jesus está dizendo que Ele deu vida porque nós estávamos mortos. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre isso, sobre morte. O que que faz um morto? E o que que faz um vivo? Né? Eu quero que você entenda, nós vamos falar um pouco de morte morrida mesmo, que não tem mais o que fazer, se não for Jesus, porque até para a morte tem o que fazer, Jesus faz alguma coisa e nós sabemos o que Ele faz. E morte espiritual, que é, acho que a que atingiu toda a humanidade, todos que não têm Jesus estão nessa condição, de mortos em seus delitos, em seus pecados, vivendo, ou seja, sendo levados, como é de praxe se fazer com o morto, ser levado. Não tem mais o que fazer, ele é levado. Nessa de levar morto, eu lembro uma vez, pensa na traquinagem, a gente na Renovação Carismática, Igreja Católica, o padre lá dentro fazendo a missa, a gente todos jovens, a banda era eu, o pastor da banda, lá fora, resolveram me pegar como morto, eu fiquei durinho, e eles começaram a me carregar, enquanto tocava música lá dentro da igreja, brincando lá fora. O padre pegou a gente, aliás, o padre não, o líder do grupo que a gente tinha lá de louvor, quando viu aquilo, eu tive que fingir de morto mais ainda. Falei, eu só estava morto, eles que fizeram, me carregaram para lá e para cá. Morto não tem muito o que fazer, né? É carregado. Vocês já viram aquela brincadeira do morto vivo? Morto, fica quietinho. vivo, já começa a pular, tem que fazer alguma coisa, entra uma alegria, morto, cai de novo quietinho. O papel do morto é só ficar quieto às vezes. Ele é empurrado para lá e para cá, não tem muito o que fazer. Já o vivo, ele precisa fazer alguma coisa também. Eu quero lembrar com vocês, eu não vou abrir aqui para não ficar muito extenso a gente lendo, não sei se todos conhecem a história da ressurreição de Lázaro. A história não, o fato verídico, que isso aconteceu, verdade. Né, eu vou só lembrar rapidinho para a gente, Lázaro era chegado de Jesus. Ele era irmão de Marta e de Maria. Maria, essa é a mesma Maria, se você ler lá na Bíblia, aquela que lavou, quebrou um perfume caríssimo, molhou os pés de Jesus com aquele perfume, ficaram indignados com ela porque ela tinha feito aquilo. Essa mesma Maria que secou lá os pés de Jesus com os próprios cabelos, essa era a irmã de Lázaro. E certa vez Jesus já tinha passado por lá e tal, e foi para outro lugar, e Lázaro resolveu cair de cama. Vou ficar doente. Como a gente decide, né? Eu vou ficar doente. Semana passada foi o motorista lá da empresa, chegou lá na empresa ruim, não tava, ai, não tô, ele é um senhor já, mais de 60 anos. Eu já não estou aguentando nem ficar de pé mais, não sei o quê, acho que eu vou para casa. Vai embora logo, homem. Não estava nem se aguentando. Disse que chegou em casa, estava dias de rei. Já imaginaram, né? Dias de rei, só no trono. Foi fazer o teste, o homem estava com Covid. Simplesmente ficou doente. Não era o Covid que Lázaro estava naquela época, mas Lázaro adoeceu, e adoeceu doença grave mesmo. Tanto é que aconteceu o pior. Lázaro morreu. Mandaram avisar Jesus, e Jesus disse, essa morte de Lázaro não é nada. Ele só está dormindo. Ele vai ressuscitar, eu vou dar um jeito nessa parada aí, mas eu não posso ir agora. E a Bíblia conta a história que Jesus demora para voltar. Quando ele está vindo, ele resolve suas coisas lá, e eles estavam, inclusive, sendo perseguidos. Quando Jesus fala de voltar para aquele lugar, um dos discípulos já se levanta e fala, Senhor, você sabe que lá estão caçando a gente? Vamos voltar para lá de novo? Lá o negócio está pegando. Jesus ignora o que eles falam e volta para lá. Quando Jesus ainda está longe, as irmãs dele, uma delas já vai correndo e já começa a chorar, já começa a contar a história do que tinha acontecido. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não estava morto agora. Você pode imaginar o desespero de alguém que perdeu, né, um familiar. O Lázaro era o que cuidava delas, era o que trazia o sustento para dentro da casa, para as irmãs, era o que mantinha ali tudo, era o que cuidava delas, e elas perderam ele, perderam o seu alicerce, a sua alegria, e elas estavam muito preocupadas com aquilo, e não tinha mais o que fazer na visão delas, naquilo que elas pensavam. E então nós vemos Jesus agindo. E você vai vendo ao longo de toda essa questão de Lázaro, você vê a simplicidade, você vê a grandeza de Jesus trazendo muitos ensinamentos. E um dos maiores ensinamentos que ele fala já até antes é que Lázaro, ele não morreu simplesmente por acaso, mas foi um propósito de Deus. Aquela morte tinha um propósito, era para a glória de Deus, era para que Deus fosse glorificado. E quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, nós vimos aqui nessa questão uma passagem, um pequeno versículo que diz que Jesus chorou, ele se emocionou tanto, ele viu a tristeza daquelas pessoas que ali estavam, que ele chegou a chorar, ele se comoveu com aquilo. E ele chega ali, e antes ele podia simplesmente chegar, como um passe de todo poderoso, estraçalhar aquela pedra da porta do sepulcro ali, e fazer aquele espetáculo, né? E Jesus, ele chega e ele ora a Deus. Diante de todo mundo, em voz alta, ele começa a dizer, Pai, eu sei que o Senhor me escuta, mas é para que essa multidão que está aqui perto de mim saibam que o Senhor é Deus. Saibam que o poder vem do Senhor, que o Senhor é que tem poder para ressuscitar. Você imagine isso, Jesus, o Filho de Deus, ele se colocou de lado e deu toda a glória ao Pai, como ele ensina a nós. Tudo que fazemos tem que ser para a glória de Deus. Jesus, com todo o poder, o Filho amado de Deus, ele entrega a glória ao Pai naquele momento. E então, depois disso, a palavra diz que ele não fala assim, Lázaro, tipo, será que vai dar certo? Lázaro, não, é para que a multidão visse o poder de Deus, ele diz, Lázaro! Que estava mortinho, né, tinha que escutar, devia estar todo enroladinho em ouvido, porque eles enfaixavam o defunto. Lázaro! Sai daí, homem! Vem para fora! Imagina a expectativa. Imagina todos vocês aqui na porta do sepulcro, parados. Aqui está, imaginem, a gruta. Vem, Lázaro! Como será que vai sair esse bicho lá de dentro? Eu tenho certeza que muita gente já correu. Por muito pouco eu já corri em situações de velório. Onde eu morava, morria muita gente de vez em quando, de várias formas. As pessoas não tinham muitas posses, então os caixões eram doados pela prefeitura, eram aqueles meio fininhos embaixo. A gente sabe que quando morre fica pesado, né? A pessoa se larga. Pensa nos caixões ruins, de repente o caixão começava a querer rachar, dava aquele estralo, não ficava ninguém na sala. Perna para que te quero. Imagina todo mundo esperando Lázaro sair para fora. Alguns com certeza correram de medo da situação. Mas Lázaro é ressuscitado. Por que você está falando tudo isso aí? Lembra que eu falei no começo que nós estávamos como mortos? E nós ouvimos a voz de Jesus dizendo, Ed, vem para fora. Ju, vem para cá, Ju. Marcelão, está na tua hora. Aí, Emílio, demorou, hein? Vem para cá. Cada um de nós, Jesus foi chamando dos mortos e nos dando vida. Porque você sabe, como diz a palavra, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Tudo está em Jesus. E então nós saímos da condição de zumbis. Sabe aqueles filmes? Todos indo para o mesmo lugar, para o mesmo inferno, para o mesmo buraco, mesmo pecado, mesma bagunça, mesma libertinagem, tudo vivendo de qualquer jeito, até não ter mais... A Ju estava de olho aqui, né? Estávamos indo assim, e então nós ouvimos a voz de Jesus chamando, vem para cá! Você, opa! E então você mudou a direção, e Jesus não deixou você ir sozinho, ele te abraça, bem, é por aqui que eu vou te levar. Isso é tão maravilhoso, e então ele vai começando a mostrar para a gente as situações. Ele vai começando a mostrar como ele quer que a gente vive agora, como é que tem que ser uma pessoa que está viva, como que tem que viver um vivo. Outra situação de ressurreição na Bíblia. Jesus está indo para uma cidade chamada Naim, ele chega nessa cidade. E quando ele chega na cidade, ele já vê um cortejo fúnebre. Parece que atraía, né? Uma mãe indo enterrar o seu único filho. E olha ainda o detalhe, essa mãe era viúva. Era só ela e o menino, talvez já um jovem. Imaginem a tristeza. Estavam carregando o caixão, como se faz com o morto. É carregado. E Jesus se aproxima daquilo. Ele vê a mãe, imagine como que está uma mãe numa situação dessa. Vocês que são mães ou pais já podem imaginar. Chorando. E Jesus chega para ela e diz, não chore. Ela deve ter estranhado, né? Será que ele não está vendo? Meu filho morreu, como é que eu não vou chorar? E ele se aproxima dos que estão carregando o caixão. Nesse momento, eu tenho certeza que muitos correram. também. E ele se aproxima, olha para o menino que está ali morto, e ordena que ele se levante. Ei, está muito folgado aí, hein? Sendo carregadinho. Levanta daí, rapaz. A Bíblia fala que ele se senta dentro do caixão. Eu já teria corrido. Sentou no caixão e começou a falar. Eu nem imagino o quê. Tipo, o que eu estou fazendo aqui? Mãe, o que está acontecendo? Mas ele é ressuscitado quando Jesus passa. Fica tudo diferente. As pessoas em volta começam a olhar e falar, ele é um profeta. Ele é diferente, tem alguma coisa nesse cara aí. Olha o que ele acabou de fazer. E muitos se convertem a Jesus. Porque onde há um renovo, onde há uma segunda chance, algo diferente tem que acontecer. Eu tenho certeza que essa mãe, esse jovem começaram a testemunhar daquilo que aconteceu. Lázaro, quando ele volta para casa, o que pode ter acontecido? A alegria é restaurada. Ele volta para sua família. Ele é alguém diferente dentro da sua casa. Ele agora entende que ele tem uma segunda chance. E é isso que cada um de nós temos que entender. Quando nós ouvimos a voz de Jesus e ele entrou em nossas vidas, cada um de nós recebemos uma segunda chance. O que nós vamos fazer com essa segunda chance? Nós temos que voltar para a nossa família e trazer alegria. Nós temos que voltar para a nossa família e fazer a diferença. Trazer vida novamente e não continuarmos mais como mortos, como andávamos quando estávamos antigamente. Tem que fazer a diferença aquele que agora está renovado, aquele que agora foi ressuscitado por Cristo. Não pode mais ser igual. Eu não posso mais andar como se eu ainda fosse morto. Você entende isso? Algo diferente está dentro de você. Você não se contém. O menino, quando se sentou, quando voltou à vida, ele tinha que falar. Ele tinha que liberar, ele tinha que abraçar as pessoas, ele tinha que voltar de novo a tocar sua mãe, ele tinha que voltar de novo a cuidar da sua mãe. O que você fez quando você foi ressuscitado por Jesus? Se tornou um chato de galocha? Agora eu sou crente, fique longe de mim. Agora eu estou indo para a igreja, você é um pecador, fique para lá. Não me misturo com você, não sou mais dessa laia. Pelo contrário, eram ressuscitados e voltavam para sua família diferentes. E faziam a diferença e traziam alegria de novo. A morte daquela pessoa trouxe o quê? Tristeza, trouxe dor, trouxe angústia. A vida vai trazer o quê? Tudo ao contrário, alegria, felicidade, amizade, amor. É isso que a vida tem que trazer, tem que fazer. Se não faz isso na sua vida, eu sinto muito, você ainda está morto. Se você ainda está vivendo nas condições que você vivia antigamente, e eu não falo de pecar, de errar de vez em quando, porque nós ainda temos essa condição. Mas nós precisamos aqui dentro, no nosso espírito, na nossa alma, entender que nós temos essa segunda chance e nós não podemos desperdiçar essa segunda chance. Você sabe quando que realmente ou literalmente você vai deixar de respirar? Você não sabe, nem eu sei. Então hoje eu tenho que ser diferente. Dentro da minha personalidade, hoje a Adri falava sobre isso na aula, do jeitão, né, da madeira, que você é assim, que você não expressa o seu amor, de repente, do jeito que todo mundo, mas você precisa ser diferente. Essa semana, Deus realizou um sonho, posso dizer assim, um sonho inusitado. A Adri fala que para comprar calça eu vou 3 vezes ou fico 3 semanas procurando até achar exatamente a que eu quero. Eu vou lá, tá caro, não compro, volto outro dia. Eu sou meio chato nisso, é meio xaropinho, neguinho, meio enjoado na linguagem popular. E eu falei, eu tenho que comprar uma bicicleta, daquela bicicleta que é fixa, os pneus têm que ser fininhos, eu acho tão linda, tipo a Caloi 10 antiga, todo mundo conhece a Caloi 10? Só que ela não tem marcha, ela tem que dar um retinho, eu acho tão linda aquela bicicleta, ela é bem ruimzinha de andar, porque ela é bem sequinha, sabe? Mas eu fiquei com aquilo, daí comecei a trabalhar e eu vou de bicicleta. O Lucas comprou uma bike para ele, bem legal, mas bem jovem, pensa numa cor assim, espalhafatosa, de longe as pessoas já me veem passando, e eu em cima dela. Estou feliz com aquela bicicleta que ele me deu. Mas eu ainda ficava na internet ali, né? Você vê lá no marketplace, olhando as bicicletinhas fixas ali para comprar, para ver. Do nada, essa semana, o Lucas veio começando a trabalhar aqui em Blumenau. Deus realizou um sonho dele, está trabalhando na área que ele gosta, maravilhoso. Estamos todos felizes por ele. E o Lucas, eu estou lá em casa, deitadão, escuto o portão abrir, nem levanta do sofá. O portão abriu, eu vi que entrou um carro, mas que tem um carro que entra nos fundos, eu achei que era o vizinho nos fundos entrando. Entrou um carro, o portão, vi o portão fechando, daqui a pouco alguém batendo na porta, eu olhei o Lucas. Só abri a porta, continuei sentado. Daqui a pouco eu vou levantando o sofá, ele não está com essa bike na minha frente? Aquela que eu queria? Já pensou como Deus é bom? Eu olhei assim e falei, meu Deus, pensa daí que você não sabe expressar nada, né? A reação, Adri, é para você, olha o que ele trouxe para você. Eu, que legal, aquele jeitão que não sabe expressar. Então, mas eu fiquei muito feliz com a bicicleta, já levei ela no outro dia, já enchi o pneu, está inteirinha, foi só encher o pneu, limpei toda ela, já colocamos a outra para vender. Gente, Deus é lençol, mas eu quis falar disso porque eu não sabia expressar. Depois eu mandei no WhatsApp, que daí é mais fácil, né, falar as coisas no WhatsApp. Ô, filhão, obrigado, o pai está muito feliz pela bicicleta, tal e coisa, tal e coisa. Enfim, dentro do nosso jeito, mas nós precisamos expressar que nós estamos vivos, que Jesus fez algo em nós. Nós precisamos mostrar alegria por aquilo que Deus coloca nas nossas mãos e dar glória a Ele. Lucas foi um instrumento nas mãos de Deus, mas a glória é do Senhor até nisso, numa bike. No café que você toma de manhã, gostosinho, pretinho, Deus tem que ser glorificado nisso. A gente precisa dar glória a Ele. E entender sobre todas essas coisas, que nós devemos agir de forma diferente. Senão nós vamos ser, sabe como aquele tal de Frankenstein? Bem esquisito. Por isso nós devemos entender que só Jesus traz a vida de verdade. O tal do Dr. Frankenstein, ele tentou fazer isso, não é? Pegou lá as partes de um camarada, juntou tudo num só. O que que saiu daquilo? Uma coisa assustadora. Tudo errado, dá medo daquilo. Mas quando Jesus faz, é diferente. É bonito, é vida de verdade, não é simplesmente uma história de terror. Então, se você foi nascido de novo, Jesus colocou você na mesa, soltou a pipa, saiu o raio, estourou em você e você levantou, você não é um Frankenstein. É diferente, você não pode sair assustando as pessoas agora. Mas você precisa mostrar que você está vivo. Algo diferente entrou em você. Algo mudou em você. E agora as pessoas podem olhar para você e tem alguma coisa diferente nesse camarada. O que será que é? E lembra, o morto sentou e já começou a falar. Então você vai começar a falar. É que agora eu estou frequentando um lugar diferente, agora eu estou ouvindo a voz de Jesus falando comigo, agora Jesus está caminhando comigo, Ele está me ensinando como andar. E a gente já está partindo para o final, eu não quero me alongar muito, que da última vez, eu fui um pouquinho além, não sei porquê, mas o que eu quero lembrar a cada um de nós, é que você pode pensar assim, tá, Everaldo, você está falando essas coisas aí, eu nasci de novo, eu tenho Jesus, eu sei que eu já estou vivo, mas eu ainda erro pra caramba. Eu ainda sou muito falho. Aquilo que eu, sabe, não quero fazer, e aí você coloca, como Paulo dizia, como Paulo dizia, aquilo que eu não quero, eu faço, aquilo que eu quero, eu não faço, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. E a gente tem muito disso ainda. Mas tem coisas que aí vai uma dica para cada um de nós, para todos nós, importantíssima. Que faz de você uma pessoa forte, corajosa, decidida, uma pessoa que é forte. Sabe o que faz uma pessoa que é forte? O que mostra que uma pessoa é forte, é uma pessoa que tem coragem? Quando ela sabe pedir ajuda. Quando ela reconhece que ela não pode andar sozinha. E ela se lembra que ela tem algo mais, ela tem um monte de irmãos que pode ajudar ela a andar junto. Vocês se lembram que a expectativa de como Lázaro ia sair de dentro do túmulo? Eles tinham o costume de enfaixar o camarada. Então nós já imaginamos como ele saiu. O que tiveram que fazer? O que Jesus ordenou? Desamarrem ele, gente. Desamarrem ele. Outra coisa que saiu com Lázaro lá de dentro. A gente sabe quantos dias Lázaro ficou lá dentro? 4 dias, se eu não me engano. O cheirinho já estava meio estranho, né? Tinha que limpar Lázaro. Tinha que tirar as coisas que estavam atrapalhando ele, porque senão ele não ia se sentir bem perto das pessoas. Eu estou fedendo, Jesus, eu não consigo nem te abraçar para te agradecer, porque eu estou numa catinga lascada. E assim a gente se reconhece as nossas coisas, a gente vem para Jesus, ele chamou a gente vem fedendo. A gente vem com sujeira. A gente vem, sabe, cheio de coisas que precisam ser tiradas. E aí é que entram os nossos irmãos que estão ali, aqueles que não nos abandonam, porque muitos correram quando o defunto levantou, mas tem aqueles que não arredam pé, aqueles que sabiam que Jesus chamou você e quando você chegou, ele estava ali pronto, te esperando, mesmo que você ainda estivesse fedendo, mesmo que você ainda estivesse cheio de amarras, ele te abraça de qualquer forma. Você já viu aqueles lutadores de MMA? Gente, eu não sirvo para lutar aquilo, o tal do jiu-jitsu. É muito suor para todo lado. Deus amado, aquilo deve levantar um CC. E os homens rolam para lá, todos suados, se abraçam. Quando vence a luta, o técnico não quer nem saber se o cara está todo suado, todo cheio de sangue, porque leva umas ali, né? A minha mãe, desse tamanhinho, ela ama assistir MMA. Eu não sei o que ela vê. Ela gosta daquelas novelas lá de que a boca fala e a voz sai, a boca ainda está mexendo. E também de MMA, ela fala para o meu pai assim, ô mané, põe na luta. Quero ser, gosto de ver que eles vão me se pegando lá. Gosto dela. Mas o treinador, quando ele vê que o cara venceu, ele vai correndo e se joga, tudo suado, os dois se abraçam e começam a comemorar. Gente, acontece a mesma coisa com aqueles que ficam esperando você ouvir o chamado de Jesus. Você vai vir ainda todo sujo, todo suado, todo malacafento, todo precisando ser desatado, e aqueles que estão, os seus pastores, não estão nem aí, eles querem te abraçar, eles querem cuidar de você. Então se você está sofrendo, para de sofrer sozinho, vem e fala, pastor, me ajuda nisso, líder, me ajuda nisso, irmão, eu não estou conseguindo vencer isso aqui, me ajuda, por favor. E o papel daquele que realmente quer dar glórias a Deus, como Jesus fez, ele vai ser usado como um instrumento nas mãos de Deus para que a glória de Deus seja exaltada e ele vai ser os braços de Deus a te abraçar. Você, aquele que está chegando, você vai ser os braços de Deus para abraçar. Você está vivo agora e não pode espantar as pessoas de perto de você. Ao contrário, você precisa abraçar, você precisa chamar eles para fora daquilo que eles estão sofrendo e então agora você vai ajudar a libertar ele. Tira as amarras dele. Ajuda a limpar. Como que eu vou fazer isso, Everaldo? Insista para ele vir para o culto junto com você. Insista para ele participar da escola bíblica, onde ele vai aprender mais, a tirar aquilo que ele, sabe? Onde a palavra, a verdade vai entrar e vai libertar ele daqueles pensamentos errados. Pensamentos de morte, pensamentos, sabe, de fracasso. É juntos que nós conseguimos fazer isso. Então, se você quer realmente agir como vivo, em todas as situações, Analise a sua vida. Veja onde você ainda está agindo como um defunto. Veja onde você ainda está agindo como aquele que ainda precisa ser limpo naquela área. Essa área aqui ainda está fedendo. Sabe a asa do mal? Eu tenho uma asa do mal. É muito estranho isso. Porque é só de um lado que o CC aparece. É só desse aqui. Então, você já sabe, me abracem mais desse lado. Mas eu, como eu sei que essa área aqui é mais perigosa, eu detono mais ela. A gente sabe onde a gente está falhando, onde ainda tá, tem o CC. Você sabe. E sabe o que é maravilhoso de tudo isso? Jesus sabia de tudo isso. Ele não chamou a gente para a vida e disse assim, agora se virem. Eu vou para perto do Pai mesmo, vocês aí que... Pelo contrário. Olha que maravilhoso. Eu vou, porque se eu não for, a humildade de Jesus é maravilhosa, é contagiante. Se eu não for, não pode vir algo melhor ainda do que eu. Olha isso. O Espírito Santo que vai poder caminhar com você, que vai poder te ajudar. Os discípulos, quando Jesus foi aos céus, quando ele foi ressuscitado e subiu aos céus, eles se apavoraram. Eles se trancaram em uma sala onde Jesus falou, fiquem orando, fiquem em Jerusalém. Eles não sabiam o que fazer, eles estavam amedrontados. Agora nós não temos mais Jesus ao nosso lado. Para quem nós vamos olhar? Quem que nós vamos escutar? Ele não está aqui fisicamente, o que eu vou fazer? E às vezes nós também paramos nisso e pensamos assim, quando nós não temos ninguém do nosso lado, porque, gente, existem os momentos em que nós estamos sozinhos. É lá no teu trabalho, é só você com o teu problema. É o teu dedinho que está doendo, é só você que está sentindo a dor. Não tem ninguém ali e você pensa, quem que vai me ajudar agora? Os discípulos pensaram isso. Mas Jesus disse, fiquem tranquilos, eu não vou deixar vocês órfãos. O Espírito Santo, o Consolador, estará com vocês, só hoje, até a consumação dos séculos, o Espírito Santo. Por isso, gente, outra dica para você aqui, se você não tem o costume, se você ainda não pegou o costume do cristão, esse é o costume de alguém que está vivo em Jesus. É ter intimidade com o Espírito Santo. Ele está com você em todos os lugares. Lá no teu quarto, quando você dobra o joelho e começa a orar, coisas que só você sabe. A bicicleta que você gosta. As dores que só você sente. Lá no teu secreto, a Bíblia fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ore a Deus no secreto e o Pai que vê em secreto, Ele te recompensará, Ele te fortalecerá, Ele te renovará. Pratique intimidade com o Espírito Santo, se você só ouviu falar. Eu estou com tanta dor que eu não sei o que fazer da minha vida. Jó passou por tanta dor. E ele ouvia falar de Deus, ele era um homem temente a Deus, mas depois de tudo aquilo que ele passou, qual foi a palavra que Jó soltou da sua boca? Eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora eu consigo, eu conheço Ele de andar com Ele. Você precisa conhecer o Espírito Santo de andar com Ele, de ouvir a voz dEle em todo momento. Saber na mesma hora, é a bicicleta que Deus me deu, porque Ele ouviu a minha oração. É a solução que Deus deu, porque Ele me ouviu. E só entende isso, aquele que busca intimidade com o Espírito Santo. Aquele que tem uma vida de oração. Aquele que busca o conhecimento da palavra de Deus. Essa é a atitude de vivo. Querer crescer. Querer crescer. Não caminhar pelo aquilo que você está vendo, mas pelo aquilo que você crê. que não sou eu que estou dizendo para você, mas é a palavra de Deus. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, não existe outro. Não existe outro. Dr. Frankenstein pode talvez imitar da vida, mas não vai ficar boa coisa, vai dar ruim no final. Dr. Frankenstein é o diabo que está aí, fazendo de conta que está dando vida para muita gente. Muita gente vai atrás disso, achando que estão vivos. Eu vou curtir a vida, eu tenho que, olha a palavra, tenho que viver a vida. Jesus disse que aquele que perder a sua vida, é aquele que vai ganhar a sua vida. Perder é de entregar a vida a Ele, buscar obedecer a Ele, fazer a vontade dEle, não viver por aquilo que nós andamos, amém? Eu gostaria de ler com vocês rapidinho Efésios de novo, Alisson, só para a gente estar já encerrando. Efésios capítulo 2, versículo 1. Eu acho que eu fechei aqui, se você colocar ali para a gente, vai ser melhor para todos nós. E eu quero que você, lendo isso, você comece a pensar nas palavras que você está lendo e declarando nessa manhã. Amém? Diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Continuando lá. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Não sozinhos, com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você crê nisso?
Amém.
Aleluia. Isso são promessas. Ele nos fez assentar nessas regiões celestiais. E se você realmente tem Jesus, é vivo, viva isso. Você não está vivo sozinho. É com Jesus. Com Jesus. Eu estou com tristeza. Eu ainda estou fazendo alguma coisa errada. Quando você for vacilar naquela coisa errada, lembre-se que você está com Jesus. Você ouviu já Ele. Então você fala: Jesus, vamos fazer isso? É meio errado, mas o que, que você acha? Vamos comigo? Eu estou com vontade de fazer isso aqui, Jesus. Estou com vontade de chutar o balde hoje. Vamos comigo? Tenho certeza que na mesma hora o Espírito Santo de Deus vai te convencer do contrário, porque Ele sabe o que é melhor para você, ainda que possa ser legal o que você estava pensando em fazer. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para tudo aquilo que você está vivendo. Você só tem que ouvir a voz de Deus. Se você não está conseguindo ouvir sozinho, se lembre, olha para o teu lado, olha aí, pode olhar. Você não está sozinho. Liga para a tua esposa, que você sabe que é temente a Deus. Liga para o teu amigo, que você sabe que é temente a Deus. O teu líder. Você não está sozinho. Eu não consigo deixar em branco, passar direto o carinho que ela está fazendo no seu Jorge. Não estamos sozinhos. Deus não nos fez para viver sozinhos. Feche seus olhos nesse instante. Eu gostaria de orar com você. E eu gostaria depois que, em forma de uma canção, você orasse comigo, cantando. Aliás, para você olhar aqui, você vai ter que abrir os olhos, né? Me desculpe. Mas com o coração ainda voltado para isso. Você conseguiu a letra aí, Alisson, naquela canção? Para eles me ajudarem? Me refaz. Essa canção eu achei ela tão linda. E a gente pegou meio de improviso, mas eu sei que Deus, Ele quer falar alguma coisa com a gente através dessa canção. Depois eu vou pedir para o pastor colocar lá no grupo da igreja para você ouvir ela, mas se você quiser é só ir lá no YouTube, Me Refaz. E você pode orar essa canção quantas vezes você quiser. Eu acho que é uma oração, não uma simples canção. Vamos tentar? Vocês me ajudam? Pra viver o tudo, aleluia. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro, me refaz. Eu largo tudo pra viver tudo. Eu largo raso pra ir mais profundo. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Aleluia. Me refaz. As marcas que teve o cordeiro, eu largo o meu eu para ser transformado. Me refaz. Declare isso ao Senhor. Me refaz, Jesus. Me refaz. Levante suas mãos, Senhor. Um dia nós ouvimos a tua voz e estávamos mortos, vivendo no pecado, Senhor, vivendo longe de ti. Mas pela tua misericórdia nós ouvimos a tua voz. O Senhor nos chamou para a vida, Senhor. E nós ainda estamos tão quebrados, Deus. Ainda tem tantas coisas, Senhor, para o Senhor fazer na nossa vida. Tantas coisas para o Senhor tirar. E nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã, Senhor, e dizemos: nos refaz, Senhor. Tira tudo aquilo que tem atrapalhado de ouvir a Tua voz. Espírito Santo, nos perdoa. Pela falta de comunhão contigo, Espírito Santo, nos perdoa.
Nos ajuda, Senhor, a sermos mais sensíveis à Tua palavra, Senhor. A sermos mais sensíveis às pessoas que estão à nossa volta sofrendo. Queremos ser os Seus braços, Jesus, para abraçar aqueles que estão à nossa volta. Queremos tocar, Senhor, aqueles que são intocáveis. E queremos ajudar, Senhor, aqueles que estão precisando de ajuda. Por isso nos refaz, Senhor. Nos transforma nesta manhã. Para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado através da nossa vida. Como foi glorificado através da vida de Jesus. Que o Teu nome seja glorificado através de cada um de nós, Senhor. Por isso, Senhor, nos refaz. Deus tire para todos nós hoje. Não pense que a gente que está aqui em cima, com o microfone na mão, é melhor do que você. A gente também tem luta, a gente também tem que passar por problemas. O que talvez a gente possa entender é que nós já reconhecemos que nós não fazemos nada sem Jesus. Então você também, quando reconhecer que você não é nada sem Jesus, você pode, não com o microfone, porque aqui é fácil, mas lá no meu trabalho, tem pessoas que precisam ouvir, saber que eu tenho vida. Lá no meu trabalho tem pessoas que precisam olhar para mim e ver como um vivo age, porque estão mortos lá. Lá no teu trabalho, sabe, Suzy, quando vem alguém para você maquiar, trazer vida, porque para as mulheres uma maquiagem é vida, não é? Dá aquele... Não é só maquiagem. Elas precisam ver que algo diferente tem em você e precisam ouvir isso diferente. Sabe, Marcos, na tua boleia, onde você vai, pelas estradas e nas paradas, encontra caminhoneiros que já passaram pela luta que você passou. Você sabe. A luta que você já teve e que a vida de Jesus transformou e trouxe você para a luz. Por que será que Ele te trouxe para a luz? Porque Ele quer te usar lá. Cada um de vocês, cada um de vocês, onde você estiver, na tua família, quando alguém ressuscita, imagina a alegria, voltou para a tua família, você tem que trazer alegria. Vai visitar os parentes, não seja um crente chato, xarope, que vai chegar lá só para, sabe, ficar apontando o dedo. Você é isso, você é aquilo. Não, eu também era assim, e Jesus fez isso na minha vida, Ele pode fazer na sua. Amém? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Amém? Vamos agradecer a Deus por essa manhã. Senhor, nós te louvamos por esse dia, por essa manhã tão maravilhosa, onde podemos, Senhor, repartir um pouco da Tua palavra, do Teu ensinamento. Gratos somos, Senhor, porque saímos daqui, Senhor, um pouco melhores. Saímos daqui, Senhor, também com uma incumbência de sermos alguém, de sermos algo melhor para a vida de outras pessoas. Por isso, Espírito Santo, nós dizemos, nós precisamos da Tua presença. Quando sairmos daqui, nós precisamos de Ti. Nos ajuda, Senhor. Nos fortalece, Senhor, durante toda essa semana, em tudo que formos fazer, Senhor. Que tudo onde o que formos fazer seja para a Tua honra. Que tudo que formos fazer nós possamos parar e pensar, isso vai dar glória a Deus. E entregarmos a nossa vida a Ti. Obrigado, Senhor, por tudo. Aleluia. que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz.